Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor, recentemente, no primeiro dia deste mês de março, tomaram posse as novas titulares da COSAC. Como coordenador acadêmico desta cátedra, que completa 10 anos de vida, o que o senhor destacaria em relação a esse acontecimento?
Simone e ouvintes da Rádio USP, mais uma vez, este simbólico rito acadêmico, a posse, reforça a importância das cátedras como indutores de inovação, renovação e atualização e até mesmo de invenção em relação à universidade. Nesse sentido, operam como plataformas de vanguarda, dispositivos de crítica institucional, uma vez que promovem a presença entre nós de agentes externos à sua estrutura. As cátedras são desenvolvidas, principalmente no âmbito do Instituto de Estudos Avançados da USP, para causarem estranhamento, gerando, assim, questionamentos, que, por sua vez, promovem a ampliação dos conhecimentos e experiências envolvidas. No caso da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, uma parceria entre o Instituto de Estudos Avançados e a Fundação Itaú, isto é promovido por seu programa Líderes na Arte, Cultura e Ciência, que a cada ano, ou ano e meio, devido à pandemia, elege um ou mais expoentes do mundo artístico, cultural, político, social, econômico ou acadêmico. Foi um acontecimento ainda mais significativo, o evento na última sexta-feira, pois nos 90 anos da nossa universidade, completamos 10 anos de cátedra, com o envolvimento de 10 titulares, sendo 6 mulheres e 4 homens. Um reconhecimento, como também um investimento, na diversidade e na riqueza cultural criativa e de conhecimento deste país de dimensão continental. O primeiro catedrático foi um filósofo nos trópicos, Sérgio Paulo Rouanet, cujos seminários trataram de questões que foram de Kant a Machado de Assis, seguido por um gestor cultural e homem público de trajetória marcante, principalmente na vida cultural de São Paulo, o Ricardo Otaki, que depois passou o bastão para Eliana Souza Silva, educadora, cientista social, ativista sociocultural, curadora. Na sequência, tomaram posse uma dupla, formada por uma cientista, hoje a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader, e por um curador de arte contemporânea e gestor cultural de renome internacional, Paulo Reckenhoff. Depois desta dupla, foi a vez do antropólogo argentino-mexicano Néstor Garcia Canclini, que tratou de emergências culturais relacionadas à pandemia. Canclini deu lugar à escritora Conceição Evaristo, a primeira artista desse seleto grupo que, junto a um outro grupo de jovens pesquisadoras, explorou e ampliou o conceito de escrevivência, lançado pela escritora, que é, na verdade, um kernel de uma nova episteme. No primeiro dia de março, foram empossados um triunvirato de jovens líderes indígenas, mulheres, que têm em comum experiências diversas e singulares na educação indígena e um processo de formação acadêmica que chega ao doutorado. São elas a artista e curadora Arissana Pataxó, a antropóloga e cineasta Franci Baniwa e a educadora, curadora e gestora cultural Sandra Benites.
Professor, como a presença na cátedra desta trinca de líderes indígenas mulheres pode contribuir para uma transformação da universidade?
A USP recentemente instituiu uma nova pró-reitoria dedicada a processos de transformação institucional relacionados principalmente às políticas afirmativas, que vem de fato alterando positivamente a dinâmica interna da universidade e seus modos de convívio e representação. A cátedra vem contribuindo para esse processo, antes mesmo até da criação da nova pró-reitoria, com a titularidade de Eliana Souza Silva, iniciada em 2018, com seu projeto DASP, Democracia, Artes e Saberes Plurais. Eliana trouxe para a USP a concepção de periferia como potência e conduziu esse projeto que, entre outros, adequou uma tecnologia social desenvolvida no Complexo das Favelas da Maré, no Rio de Janeiro, para a realidade uspiana, em particular nos campos da Zona Oeste e Leste. Depois de Eliana, contamos com a contribuição de Conceição Evaristo e seu grupo de estudos em escrevivência. E agora temos essa trinca que delineou um projeto nomeado de Caminho da Cutia, Territórios e Saberes das Mulheres Indígenas, que tratará dos conhecimentos e atividades das mulheres indígenas a partir de experiências em diversas áreas, como também de suas atuações na política, na academia, nas artes e em outros campos.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Martin Grossman.
Na cultura, o centro está em toda parte. Por Martin Grossman.